Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre a participação das mulheres na política com as deputadas Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, terceiro suplente da mesa diretora, e João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, coordenadora da bancada feminina na Câmara dos Deputados. Bom, deputada Luísa Erundina, ao final do primeiro bloco, a deputada João Moraes estava colocando como é difícil, além de tudo, para a mulher conciliar a vida política, as outras três jornadas que ela já tem. Na visão da senhora, além disso, ainda há um preconceito masculino com os assuntos das mulheres?
Não tenho a menor dúvida. Sabe por quê? Porque isso é uma questão política. Aqui nós somos menos de 10% e os homens são 90%. Se tiver mais uma mulher, é menos um homem. Então, os homens não têm essa compreensão de que vale a pena, né, diminuir sua representação, não é diminuir de 90 para, enfim, para que tenha uma expressão democrática na casa que se expresse, inclusive, por essa igualdade de oportunidade de gênero no exercício do poder dentro da casa. E mais, quer dizer, além da mulher ter que arcar com uma quarta jornada, ela tem a incompreensão do marido, do companheiro, do namorado, porque eles acham que a política é coisa para homem, não é coisa para mulher. É também a compreensão que domina na sociedade. Uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, uma cultura marcada por esses perfis ideológicos, né, da dominação do homem, do macho, né, do pai, enfim, que é exatamente isso que explica, né, raízes culturais em relação à própria resistência da mulher de dar o seu voto e de lutar para que outras mulheres sejam levadas aos espaços de representação ao qual ela estaria representada por uma mulher e não por um homem.
Eu vou perguntar para as senhoras, inclusive, sobre isso. A senhora falou, da deputada Luísa Erundina, da resistência dos deputados, então, de reduzir a representatividade masculina de 90% frente a 10% para algo, por exemplo, 75-25%. No estabelecimento da pauta de também, votação, claro, da Câmara. Claro. O que, normalmente, na visão das senhoras, o que é esperado das senhoras? É que a bancada feminina apresente projetos de interesse das mulheres, aumente a representatividade das mulheres na política. Qual é a experiência das senhoras? Assim, os homens ainda esperam, os deputados ainda esperam que as senhoras se atenham aos assuntos femininos na política? Na visão das senhoras, as deputadas sofrem esse tipo de visão, de preconceito? Ou os parlamentares já se acostumaram a respeitar a visão das deputadas sobre assuntos técnicos, assuntos de economia, assuntos temáticos nas outras comissões? Deputada João Moraes, primeiro.
Eu diria o contrário. Os homens cerceiam a possibilidade da gente pautar questões que são nossas. É muito natural que deputados que têm algum vínculo com a indústria mineral possa pautar seus projetos de mineração. É muito natural que os professores possam pautar o Plano Nacional da Educação. Nós pautamos o ano passado apenas os projetos tirados da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência Doméstica. O Senado já aprovou os 13. Nós conseguimos passar 2 e nenhum. Assim como as duas prioridades, que era a prioridade da PEC da deputada Luísa sobre a presença da mulher na mesa e a PEC da deputada Alice Portugal sobre igualdade nas relações de trabalho entre homens e mulheres. Então, eles não permitem que a gente ocupe espaços. Você não tem mulher relatando medida provisória. Sim, você então, não tem mulher presidindo comissão, é a excepcionalidade.
É uma única, a última legislatura, uma única mulher presidiu uma comissão permanente.
Das 22.
Em cultura, que é Alice Portugal.
Isso, e então, uma única líder que foi líder na última, que foi também a deputada Jandira do Fegali, do meu partido. Então, ao contrário, eles nos deixam na invisibilidade e não distribuem oportunidades para a gente atuar nos grandes temas, nos tiram das medidas provisórias, projetos destacados e cerceiam a votação. Aprovamos no Colégio de Líderes uma pauta que chegou ao final e não teve nem nem levada a plenário para ser discutida. Nós não queremos ganhar. Nós queremos que seja permitido que o plenário opine. Nenhuma das nossas 12 propostas, a não ser duas secundárias da CPMI da violência.
Obrigada, deputada Gil Moraes. Deputada Luísa Erundina, como a senhora vê essa questão?
Veja bem, daí porque a importância de garantir a nossa presença no foco, no núcleo de poder da casa, que é a mesa diretora. Para que essa pauta tenhamos oportunidade de influir na sua construção dia após dia, sessão após sessão. Agora, tem outra coisa que nós temos que conquistar os homens, a aliança deles para essas questões. Porque eles são maioria, eles determinam. Se nós não conseguirmos sensibilizá-los, conscientizá-los, fazê-los compreender que a questão da mulher não é só dela, é uma questão da sociedade, e como tal de homens e mulheres, nós não avançaremos naquilo que é mais importante na sociedade, que é o desenvolvimento, que é a modernidade, que é a igualdade de oportunidades para todos, a luta contra o preconceito, a discriminação contra o negro, que é um absurdo. Numa cidade como São Paulo, a terceira maior cidade do mundo, a violência contra o negro, contra o homossexual, contra a mulher mesmo, é uma coisa absurda. Quer dizer, então se trata de uma luta ideológica, de uma luta cultural. Eu, quando prefeita, pela minha história, pelo meu perfil, fui alvo de muito preconceito. Eu costumo dizer que só faltava ter sido negra, eu ser negra, para somar nordestina, mulher, de esquerda, de origem humilde, etc, etc. E eu não me queixo disso, não, porque foi isso que me deu a consciência da importância da luta ideológica e cultural contra o preconceito nas suas mais variadas formas. Então, e o traço marcante em todo esse quadro é a cultura machista, patriarcal, dominadora, que vem... nós vimos carregando geração após geração na história do nosso país. Então, isso passa por uma questão de educação, uma questão dos partidos entenderem o seu papel na construção de uma outra imagem da mulher na sociedade, e isso, evidentemente, rebate na sua presença nos espaços de poder.
Obrigada, deputada Luísa Erundina. Agora, deputada João Moraes, dentro do que vai ser discutido agora da reforma política, há como fortalecer a representação feminina?
Olha, eu queria antes, inclusive, fazer uma referência do que a deputada Luísa Erundina falou sobre a necessidade de parecer os homens. Nós tivemos vitórias e conquistamos apoios importantes. Eu queria destacar, o presidente Michel Temer criou a Procuradoria da Mulher. Foi uma conquista. O presidente Marco Maia nos deu autonomia para escolhermos a procuradora e ele nomear. E o maior avanço nós tivemos na gestão do presidente Henrique Eduardo Alves, que nos deu autonomia para construir o mais importante órgão institucional desta casa e dos parlamentos no mundo, que foi a Secretaria da Mulher. Mas mais do que isso, o presidente Henrique Eduardo Alves nos manteve com a autonomia de formular a proposta e de escolher autonomamente quem vai ocupar, quais são os critérios, como vai ser a dinâmica. Então é preciso reconhecer essas parcerias de homens que deram uma contribuição para a nossa causa. Queria, em relação à reforma política, já na primeira confraternização da nova bancada feminina que nós realizamos, nós tiramos na hora, eu fiz a proposta e foi acatada, que a deputada Luísa Erundina coordenasse o grupo de ação da bancada feminina em relação à reforma política. Nós vamos, temos uma posição, na sua maioria, da bancada que cessa agora na coordenação. Defesa do projeto que a sociedade está apresentando, da OAB, da CNBB, da UNE, das centrais, de toda a sociedade organizada, mais de 100 entidades, que é o projeto de eleições limpas, cuja coalizão nacional tem recolhido assinaturas, não sei em que estágio está de assinatura. Este é o projeto que consensa. Não adianta discutir reforma política apenas para impedir que o Supremo conclua a sua decisão, porque essa história...
Sobre financiamento de campanha, de pessoa jurídica ou não.
Nós achamos que empresa não vota, Logo, quem deve contribuir financeiramente é quem vota. E quem vota é o eleitor individual. Cada um, cada pessoa, inclusive um empresário, pode contribuir. Mas não tem sentido a empresa bancar a eleição. É a sociedade e são as pessoas que devem bancar. Nós estamos com este grupo de trabalho para acompanhar. A deputada Luiza Erundina já foi nossa representante na comissão que funcionou aqui.
O grupo de trabalho que produziu essa PEC, que não contemplou nossas demandas.
Exatamente.
Embora nós estivéssemos representada lá. Não tem nessa PEC aqui. Já foi instalada a comissão especial? Já está aí. Não trata absolutamente em nenhum artigo da participação da mulher. E que era a nossa proposta.
Mas não há como mudar?
Mas
não
o problema é que as questões especial? Nossas são da legislação infraconstitucional.
Exato.
Quer dizer, elas não podem ir para a Constituição.
Não precisa,
tudo.
Certo.
Não pode, nem deve. Nós defendemos paridade e equidade. O que, que é? É ter a mesma proporção de homens e mulheres com cotas e nas vagas. Não cabe em Constituição, isso é do processo.
Enquanto que o projeto que a deputada se referiu, da coalizão, né, por eleições limpas, é um projeto de lei ordinária. Isso. Quer dizer, tem muito mais chance de ser aprovada e contempla exatamente essa preocupação com a paridade de gênero, a participação dos negros também, a participação das minorias. Portanto, realmente... É complicado, porque mesmo o acúmulo que já se construiu, ele não tem sido incorporado a essas propostas que estão vindo num grupo que nem tinha representação de todas as bancadas, não tinha uma proporcionalidade que, em geral, as comissões devem ter. Foi aleatório que um ou outro de diferentes partidos compusesse aquele grupo de trabalho. Portanto, não tinha nem garantida a institucionalidade regimental. E é isso que é foi a base dessa PEC que o coordenador do grupo de trabalho assumiu como autoria, como autor dessa. É muito frágil. Já está instalada a comissão especial. Não consegui a titularidade da minha presença lá. Estou como
veja,
suplente.
Veja, deputada Erundina, como nós dependemos da boa vontade. Quando nós indicamos a senhora para não se apresentar no grupo de trabalho, o presidente Henrique Eduardo Alves fez uma excepcionalidade e absorveu a presença da bancada feminina através de... Agora nós não temos.
Deputadas, agradeço muitíssimo a presença das senhoras. Muito obrigada pelo debate.
Obrigada. Sempre presentes.
Eu conversei sobre a participação da mulher na política com as deputadas Luiza Erundina, do PSB de São Paulo, terceira suplente da mesa diretora, e João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, coordenadora da bancada feminina na Câmara dos Deputados. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só entrar na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. E se você quiser encaminhar sugestões de temas, mande uma mensagem para brasilemdebate@câmara.leg.br ou então ligue para a gente, 0800-619-619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.